Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de trabalho. E hoje teceremos algumas considerações, algumas palavras sobre o amor. Como início dos nossos trabalhos, vou partilhar a tela com os senhores e vamos ouvir na voz do Paulinho da Viola uma linda interpretação sobre a música de um dos nossos mais queridos compositores sulistas. Vamos então ouvir.
Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, ao lado de um tipo qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer, e depois encontrá-lo em um braço que nem um pedaço do meu pode ser. Há pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração, mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror. Eu só sinto é que quando a vejo me dá um desejo de morte ou de dor. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, ao lado de um tipo qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer, e depois encontrá-lo em um braço que nem um pedaço do meu pode ser. Há pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração, mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror. Eu só sinto é que quando a vejo me dá um desejo de morte ou de...
Acabamos de ouvir, na voz de Paulinho da Viola, essa linda composição de Lupicínio Rodrigues. Um prefácio ao nosso trabalho de hoje. Agradeço a presença de vocês, a pontualidade, que é muito importante, nas nossas curtas oficinas. São muitas as questões que envolvem a afetividade e muitos horizontes a partir da qual, das perspectivas, dos modos, ela pode ser concebida. Para algumas pessoas, a afetividade é vivenciada a partir de perdas, de ausências. Para algumas pessoas, a afetividade é vivenciada a partir da esperança. Para outros, ela existe só na base do cotidiano. E para outras pessoas, isso será ainda de uma outra maneira. Ao selecionar os textos que vamos trabalhar agora, separei dois textos, um que vai colocar as premissas de aproximação e outro da própria vivência empírica, aquela que se estabelece. Eu sei que filosoficamente nós podemos dizer que a própria aproximação já é uma vivência e muitas vezes será única. Ok, isso é válido dentro do que nós veremos agora. Arnaldo Jabor escreveu: uma vez Renato Russo disse com uma sabedoria única: digam o que disserem, o mal do século é a solidão. Pretensiosamente eu digo que assino embaixo, sem dúvida alguma. Parem para notar. Os sinais estão batendo em nossa cara todos os dias. Baladas recheadas de garotas lindas, com roupas cada vez mais micros e transparentes, danças e poses em closes ginecológicos, chegam sozinhas e saem sozinhas. Empresários, advogados, engenheiros que estudaram, trabalharam, alcançaram sucesso profissional e sozinhos. Tem mulher contratando o homem para dançar com elas em bailes e os novíssimos personal dance. Incrível. E não é só sexo, não. Se fosse, era resolvido fácil. Alguém duvida? Estamos é com carência de passear de mãos dadas, dar e receber carinho, sem necessariamente ter que depois mostrar performances dignas de um atleta olímpico, fazer um jantar para quem você gosta e depois saber que vão apenas dormir abraçados, sabe? Essas coisas simples que perdemos nessa marcha de uma evolução cega. Pode fazer tudo, desde que não interrompa a carreira, a produção. Tornamos-nos máquinas. E agora estamos desesperados, por não saber como voltar a sentir, e só isso, algo tão simples, que a cada dia fica tão distante de nós. Quem duvida do que estou dizendo, dê uma olhada no site de relacionamentos Orkut. Olha a época em que ele escreveu esse texto, a época do Orkut. Alguns não se lembram e sequer conheceram esse precursor do Facebook. Ele diz: um número de comunidades como Quero um Amor para a Vida Toda, Eu Sou para Casar, até a desesperada comunidade Nasci para Ser Sozinho, unindo milhares, ou melhor, milhões de solitários em meio a uma multidão de rostos cada vez mais estranhos, plásticos, quase etéreos e inacessíveis. Vivemos cada vez mais tempo. Retardamos o envelhecimento e estamos a cada dia mais belos e mais sozinhos. Eu sei que estou parecendo um solteirão infeliz, mas pelo contrário, para chegar a escrever essas bobagens verdadeiras, é preciso encarar os fantasmas de frente e aceitar essa verdade de cara limpa. Todo mundo quer ter alguém ao seu lado, mas hoje em dia é feio, demodé, brega. Alô, gente? Felicidade, amor, todas essas emoções nos fazem parecer ridículos, abobalhados, mas e daí? Seja ridículo, não seja frustrado, pague mico, saia gritando e falando bobagens. Você vai descobrir, mais cedo ou mais tarde, que o tempo para ser feliz é curto e cada instante que vai demorar, que vai embora, não volta. Mas estou muito brega, aquela pessoa que passou hoje por você na rua talvez nunca mais volte a vê-la. Quem sabe ali estivesse a oportunidade de um sorriso a dois. Quem disse que ser adulto é ser ranzinza? Um ditado tibetano diz que se um problema é grande demais, não pense nele. E se ele é pequeno demais, para que pensar nele? Dá para ser um homem de negócios e tomar iogurte com o dedo, ou uma advogada de sucesso que adora rir de si mesma por ser estabanada. O que realmente não dá é continuarmos achando que viver é out, que o vento não pode desmanchar o nosso cabelo, ou que eu não posso me aventurar a dizer para alguém: vamos ter bons e maus momentos, e uma hora ou outra, um dos dois, ou quem sabe os dois, vão querer pular fora. Mas se eu não pedir que fique comigo, tenho certeza de que vou me arrepender pelo resto da minha vida. Antes idiota, escreve Jabor, que infeliz. Fim desse primeiro texto. O Esse não era o texto original que nós veríamos hoje, sabem? Ele, aliás, era bem outro. Mas eu vi uma cena tão bonita agora, enquanto tirava minha roupa de astronauta e vinha para o Instituto, depois de mais um dia de tantas coisas, tantas urgências que não param, tantos atendimentos graves, tantas pessoas, famílias desesperadas. 4.000 mortos por dia, uma coisa estratosférica, inimaginável, algo muito triste. Mas eu vi uma cena, perto de uma mercearia aqui do Instituto, a 2 quadras daqui, mas tão bonita que colocou abaixo uma cena. O que é uma cena? O menino chegou, estacionou a bicicleta dele. Na verdade, ele só inclinou a bicicleta e colocou junto à parede da mercearia, e logo já veio a dona pedindo para ele tirar. E estava ali esperando uma menina, 20 e poucos anos. E ele abraçou de um jeito, assim. Estava na sinaleira, o meu carro com aquela psicaleta ligado para contornar. Fiquei com o olho cheio d'água, só que, sabe? Mas que abraço, sabe? Que coisa, assim. Aquele abraço que você com uma mão segura as costas, com outra cabeça, bem próximo. Abraço, detalhe, com máscaras. A menina eu não vi, estava porque estava de costas, mas ele eu vi que estava com máscara. Ah, mas que cena. E hoje aqui na capital gaúcha, um sol, lindo sol do outono, temperaturas mais baixas. Que cena. E aí troquei o texto sobre o amor que iniciaríamos aqui. Ah, na hora me ocorreu isso, que o Jabor. Aliás, o Jabor tem vários livros de crônicas. Nem sei se essa é dele. Algumas das crônicas são atribuídas, mas se não for dele, está muito próximo do Jabor, em essência, desse querido cineasta, querido escritor da nossa literatura atual. E então aquela cena parece que apagou as coisas que eu tinha visto há poucos minutos, tinha presenciado há poucos minutos, tantas questões graves, tantas questões acontecendo. Ah, não são muitos os sentimentos como o amor que conseguem ultrapassar, parece que todas as coisas, né? Para muitas pessoas é assim, não para todas. Para aquelas que já vivenciaram, já compreenderam, ou que têm essa abertura de horizonte, para muitas delas, gotas de amor, orvalhos, gestos, pequenos elementos podem hidratar. Podem lembrar que teremos outros dias, que o sol voltará, que as pessoas poderão se abraçar de novo, que nós teremos muitas coisas lindas novamente, né? E nesta segundo texto de Jabor, ele faz contrastes. Faz contrastes e nos convida a ver para além daquela pequena janelinha que às vezes alguns, quando se trata de amor, recuam para olhar pela janelinha bem pequena. Por que sofreram? Por que não tiveram oportunidade? Ou porque experimentaram e não era o que pensavam? E por tantas outras coisas. E nesse outro texto, o Jabor diz que não são as nossas qualidades, não. Não é porque somos afetuosos, porque somos honestos, porque trabalhamos por um mundo melhor que elas se apaixonaram por nós. Ele diz que não é nada disso, não. Que o coração, aliás, nem tem muito a ver com isso. O coração tem suas regras próprias, segundo Jabor. Olhem o que ele escreve. Ninguém ama outra pessoa pelas qualidades que ela tem. Caso contrário, os honestos, os simpáticos, os não fumantes teriam uma fila de pretendentes batendo à porta. O amor não é chegado a fazer contas, ele não obedece à razão. O verdadeiro amor acontece por empatia. por magnetismo, por conjunção estelar. Ninguém ama outra pessoa porque ela é educada, veste-se bem e é fã do Caetano. Isso são só referenciais. Ama-se pelo cheiro, pelo mistério, pela paz que o outro lhe dá ou pelo tormento que lhe provoca. Por favor, vamos recuar um pouco. Lembram vocês como isso aconteceu? Um dia aquela pessoa que irritava, que na classe escolar, quando ia fazer a ponta do lápis, fazia aquele barulho irritante com aquele apontador, além de espalhar pelo chão uma série de coisas, a gente ficava com vontade de dizer: professora, por favor, olha aqui o que está acontecendo. Claro, nós não fazíamos isso. E não é que essa pessoa irritante, que usava aparelho, nós achávamos aquilo horrível. Aparelho nos dentes, dizíamos: nunca vou usar um aparelho nos meus dentes, podem ficar tortos para sempre. E aquela pessoa que estava lá, que às vezes achávamos ridículo, porque o casaco que ela trazia no inverno, ou que ele trazia no inverno, parecia que nunca encaixava direito naquele corpo. E quando andava, parecia mais ou menos um espantalho. E não é que foi aquela pessoa que, quando chegou o final do ano, ou nas férias de julho, a professora disse: agora vocês terão 30 dias para descansar. E o nosso coração, em arritmia, dizia: eu não quero descansar, eu quero ficar aqui na sala de aula, continuar ao lado da pessoa. Muitas vezes foi assim, não foi? Mas muitas vezes não foi também. Como foi para você? O Arnaldo Jabor prossegue dizendo assim: ama-se pelo tom de voz, pela maneira que os olhos piscam, pela fragilidade que se revela quando menos se espera. Você ama aquela petulante. Você escreveu dúzias de cartas que ela nem respondeu. Você deu flores que ela deixou a seco. Você gosta de rock, ela gosta de chorinho. Você gosta de praia, ela tem alergia a sol. Você abomina o Natal e ela detesta o Ano Novo. Nem no ódio vocês combinam. Então, interessante que depois, 3 anos de casamento, um filho pequeno, um deles vem para o consultório. O que ele nos diz? Doutor, ele, ela. Nossa, me dá uma irritação, doutor, não sei. A gente não combina em nada, não sei por que estamos juntos, etc. Eu pergunto a vocês: cadê o amor? O amor ainda está presente? O amor ainda é isso? Isso é um estágio do amor? O que aconteceu? O que faltou que levou a isso? O que foi vivido que levou a isso? Quais outros caminhos teríamos? O Jabor prossegue: então, que ela tem um jeito de sorrir que o deixa imobilizado. O beijo dela é mais viciante do que LSD. Você adora brigar com ela e ela adora implicar com você. Isso tem nome. Você ama aquele cafajeste. Ele diz que vai e não liga. Ele veste o primeiro trapo que encontra no armário. Ele não emplaca uma semana nos empregos. Está sempre duro e é meio galinha. Ele não tem a menor vocação para príncipe encantado. E ainda assim, você não consegue despachá-lo. Quando a mão dele toca a sua nuca, você derrete, feito manteiga. Ele toca a gaita de boca, adora animais e escreve poemas. Por que você ama esse cara? Não pergunte para mim, você é inteligente, você lê livros, revistas, jornais, gosta dos filmes dos irmãos Coen, de Robert Altman, mas também sabe que uma boa comédia romântica também tem seu valor. Você é bonita, seu cabelo nasceu para ser sacudido num comercial de shampoo e seu corpo tem todas as curvas no lugar, independente, emprego fixo, bom saldo no banco. Gosta de viajar, de música, tem loucura por computador. E seu fettuccine ao pesto é imbatível. Você tem bom humor, não pega no pé de ninguém e adora sexo. com o currículo desse, criatura, por que está sem um amor? Ah, o amor, essa raposa. Quem dera o amor não fosse um sentimento, mas uma equação matemática. Eu linda mais, você inteligente igual, dois apaixonados. Mas não funciona assim. Amar não requer conhecimento prévio nem consulta ao SPC. Ama-se justamente pelo que o amor tem de indefinível. Honestos existem aos milhares, generosos têm as pencas, bons motoristas e bons pais de família está assim, ó. Mas ninguém consegue ser do jeito que o amor da sua vida é. Pense nisso. Pedir é a maneira mais eficaz de merecer. É a contingência maior de quem precisa. Muitas pessoas e vários dos senhores que acompanham a oficina, nós temos colegas de várias áreas, psiquiatria, psicologia, filosofia clínica, psicanálise. O que temos visto em nossos trabalhos, nos nossos acompanhamentos? Pessoas que têm uma inclinação existencial para a afetividade, possuem todo um modo de ser no mundo que as preparou para a vivência de algo similar, se não o próprio amor. Muitas não sabem disso. Muitas duvidam disso. Muitas sequer se dão conta, às vezes, que já estão vivendo isso e dão até sinônimos, dizendo que é uma amizade, é um companheirismo e já é amor. Outras, por não saberem dos cuidados que o amor pede, por não saberem como fazer a manutenção desse jardim, ainda assim, por já terem, durante a vida, feito aprimoramentos na área da educação, na área dos aprofundamentos existenciais, sabem lidar, sabem conduzir, sabem seguir com isso. Por vezes, uma oportunidade única. Alguns entram no amor com tanto medo, com tanto receio, ou de machucar o outro, ou de se machucar, ou de não compreender os momentos certos desse concerto musical que a vida convida, que acabam se atrapalhando no meio das coisas. Mas homens como Lupicínio Rodrigues, que vimos na voz do Paulinho da Viola no início, homens como Arnaldo Jabor, pessoas como Caetano, que foi citado, e outros, se fizéssemos uma pergunta a cada um deles, apesar de tudo, contudo, com todos os problemas, a duração que terá o amor, as dificuldades, os impedimentos e tudo, você ainda recomendaria isso como uma vivência para a nossa época, para os nossos dias? Estes e muitos outros autores responderiam sim. Recomendariam algo que muitas vezes fez com que eles sofressem muito, chorassem, com que eles se decepcionassem, com que eles até pensassem que viver não valeria a pena. E recomendam, nos dizem sim. Um dos sentimentos mais profundos, mais incompreendidos e talvez um dos mais complexos que a vida nos convida a viver. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje, da nossa oficina. Eu agradeço a presença dos senhores e vou abrir os microfones para aqueles que quiserem fazer uma ilustração, uma consideração, uma reflexão sobre isso que vimos hoje aqui, possam fazer isso, tá bem?